Glória a Deus. É bom quando o Espírito Santo está no comando, né? Porque, como é que vocês acharam, souberam que era para sentar? Que nós vamos continuar agora. Outra parte do culto, né? Aí, outro dia, não me lembro quem que veio aqui, e quando, depois do louvor, que nós fomos tomar o café, a pessoa disse, mas gente, eu vim aqui para mais, já acabou? Achou que já era o fim. Depois foi uma super surpresa, porque daí veio a palavra ainda, as orações, aí então essa pessoa veio e falou assim, ai, mas eu amei, porque eu achei que essa interrupção fosse já o final, e eu fiquei triste, mas eu vi que a unção continuou e que Deus ainda agiu, e eu fiquei muito feliz de ver uma coisa assim diferente, claro, porque Deus... Se ele está no comando, não tem esse negócio assim, ai gente, agora nós não podemos nem nos mexer, porque senão o Espírito Santo sai e vai embora. Não, a confraternização é muito importante, porque enquanto nós estamos em comunhão com as pessoas, o Senhor vai agindo. Então esse é um momento de você conversar com alguém aqui, mas algo que possa ser uma troca de testemunhos. Não falar da festa de ontem à noite ou de outro dia, aqui não é lugar para isso. Né, falar do seu time de futebol, também não é hora para isso. Tá? Então é um momento que nós estamos dando ainda oportunidade para o próprio Deus agir em nós. Porque enquanto nós estamos falando testemunhos, coisas nossas, Deus está agindo aqui no nosso meio. Então, e as fortalezas vão se quebrando. Então eu agradeço sempre a presença dele aqui nos nossos cultos e a direção, para que nós só façamos o que ele quer. E não nada da nossa cabeça, amém? Então vocês estão todos muito bem-vindos aqui sempre. Em nome de Jesus. Então vamos fazer a nossa oração para nós entregarmos os perdidos, aquelas pessoas que nós amamos e que ainda não se entregaram ao Senhor. Então você coloca o nome, ok? Um, dois, três, o que você quiser aí. E você repete após mim. Pai, eu intercedo por... E os entrego a você agora. Não importa o que eles já fizeram para mim. Eu te peço, não leve em conta. Limpe a conta deles. Porque tudo o que fizeram eu não recebi. E eu te peço, Jesus. Manda trabalhadores para a seara deles. E Pai, eu te peço que os anjos sejam enviados para visitá-los, para criar uma atmosfera ao redor deles agora. Eu digo amém porque eu creio que isso está acontecendo. Que os farão ouvir a sua voz. E saber da sua presença. Jesus, eu te peço, por favor, visita-os. Muda a atmosfera onde eles estão agora. Encha-os com a sua glória e com a sua presença para ter um encontro divino com você. Eu sei que na presença da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, eles decidirão pela salvação. Pela fé eu confesso que isso já está feito e eu te agradeço. Pela fé eu digo que eles já nasceram de novo. E estão cheios com o Espírito Santo. E estarão na igreja para o resto da vida deles. Eu sei que você, Senhor, nunca vai violar a vontade deles. Ou seja, não vai forçá-los. Ou seja, não vai forçá-los. É isso aí. Mas na presença da sua glória, eles usarão a vontade própria para escolher a vida eterna, Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, está feito. Ei, aleluia, nós vamos ver a glória de Deus, não é, na vida dessas pessoas, com certeza. É óbvio que, como nós dissemos aqui, Deus não força. Mas, gente, a unção dele é uma coisa que entra. Porque Deus pode ungir, sim, o coração de uma pessoa que não nasceu de novo. Ou seja, ele se aproxima. Quando ele se aproxima, é unção. Ele toca aquele coração, aquele espírito que está morto, né, para Deus, e dá aquele desejo de conhecer Jesus. Porque todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo. De um modo ou de outro, já ouviu. Liga o rádio, está falando, está tocando. Ou liga a TV, tem alguém falando de Jesus lá. Pode xingar, pode falar o que for, mas está falando de Jesus. Já ouviu falar de Jesus. Já viu alguém na família que clama por Jesus, que vai na igreja, que tem a Bíblia, enfim. Já ouviu falar. Mas aquela unção aproxima e aquilo toca o coração e a pessoa, de repente, sente um desejo de buscar Jesus. Aí, o Senhor vai vindo, o Senhor vai vindo, o Senhor vai vindo, até o dia que ela fica mesmo com aquele desejo forte, maior do que todas as trevas que operam na vida dela. Então ela aceita Jesus, é isso. Por isso que nós temos que orar, porque Deus só age através da oração. Em vez da gente ficar com raiva e coisa da pessoa, discutindo, não é por aí. Tá? Nós temos que só interceder, a intercessão tem poder. Porque Deus vai fazendo. É isso que eu digo, ele vai se aproximando. A unção, quando ele se aproxima, é unção, é poder. É poder. É o mesmo que aconteceu com cada um aqui o dia que aceitou Jesus. É por aí. Ninguém aceitou Jesus porque alguém forçou, pôs numa corda e etc. Disse, não, você é obrigado. Ninguém. Aquilo brotou de dentro de você e você aceitou. Então é isso que acontece com essas pessoas que nós estamos intercedendo. Essas pessoas vão querer, tá? Algo muito forte, que é o poder de Deus, amém? Então, hoje nós vamos continuar com este ensino que eu estou trazendo sobre o inferno, que é importantíssimo nós sabermos como é o inferno, porque a gente fala muito do céu. Agora, nós precisamos também fazer um estudo na Bíblia sobre o inferno. Por quê? O inferno é muitas vezes usado para piada, caçoada, sabe, gracinhas que as pessoas fazem, como se fosse, assim, uma peça teatral, né? Como se o inferno fosse isso, que na realidade não é. Então, nós vamos ver o que a palavra de Deus fala do inferno. Nós já fizemos um estudo na quinta, nós vamos fazer alguns e vai se formar, então, uma série de ensinos formando um todo do estudo sobre o inferno. Então, abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. E nós vamos ver o que Jesus fala, porque nós já vimos alguns versículos na quinta-feira e hoje nós vamos estudar mais um pouquinho alguns outros versículos para, inclusive, a gente saber aonde é esse inferno. Que Deus fala, ele é num lugar, ele existe, porque vocês sabem que tem inclusive pregadores que dizem que inferno é metáfora, é um sentido figurado, inferno não é bem assim, vocês sabem que existem pregadores que nem acreditam no inferno. Se você perguntar se acredita no céu, eles dizem que acreditam, que no céu eles acreditam, acreditam em Jesus, acreditam, mas inferno, ah, que inferno, inferno isso aí é, imagina. Então, é bem isso que o diabo quer, que ninguém saiba quem realmente ele é e o que é o lugar que está reservado para ele por todos os séculos da eternidade. Bom, então, Lucas 11, versículo 29. Vamos lá. Inferno não é piada, não é mito, não é brincadeira, existe, porque Deus fala. Ah, e tem mais, se Jesus fala de inferno, atenção, a Bíblia diz que Jesus não pode mentir. Deus não pode mentir. É impossível para Deus mentir. Então, quando Deus está falando de inferno, Jesus cita o inferno, ele não está brincando. Ele está falando a verdade. Tá? Então, por aí, vamos lá, versículo 29. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Vocês vão entender hoje por que que ele fala isso. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, por que que Jonas foi sinal para os ninivitas? Deus mandou ele para lá porque essa cidade inteira estava fora de Deus no pecado, trevas. Não tinha ninguém com Deus lá. Então era para ele anunciar, não é, o arrependimento dos pecados e se voltar para Deus. E Jonas falou, ah, caiu fora, eu que não vou lá, ninguém crê. Como é que eu vou entrar lá nessa cidade agora e falar de não seria hoje no sentido de salvação de Jesus? Naqueles dias era, como que eu vou falar de arrependimento para se voltar para Deus? Eu não vou me meter nisso, coisa nenhuma, não tem um salvo, eles não vão aceitar. Então, quando Deus manda a gente fazer uma coisa, não importa quem vai aceitar, quem não vai, nós temos que fazer o que Deus manda, porque Ele sabe o resultado. Se for para uma pessoa, vai ser uma pessoa, amém. Se não for para ninguém, fez o que Deus mandou. Amém? Então, ele falou, ah, vocês estão querendo um sinal agora. O sinal que vai ser dado para vocês é o de Jonas. Então, vocês vão entender por que que Jesus falou isso. No 30, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. Jonas foi o sinal para os ninivitas, para se arrepender. O Filho do Homem, Jesus, é sinal para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, se eles se arrependeram depois, né, de tudo que aconteceu com Jonas, eles se arrependeram com o sinal de Jonas, com o que Jonas fez, agora o arrependimento, eles aqui está quem é maior do que Jonas. Então, o arrependimento virá através de Jesus. Mas vamos agora ver um pouquinho mais sobre esta passagem em Mateus, capítulo 12. Volta aí um pouquinho, Mateus 12, versículos, vamos ver aqui, vamos pegar do 38, e ele está falando a mesma coisa, mas nós vamos aqui estar mais explicadinho como Jesus falou de Jonas. Então, versículo 38 de Mateus 12, alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ah, cara de pau, né? Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Que sinal que vocês querem? Se arrependam. É o que vocês têm. Vocês não precisam mais ver nada, é só se arrepender, é o que vocês estão precisando. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, Jesus, quando está falando em coração da terra, nós já vamos entender que é inferno, tá certo? Mas vamos ver o que o próprio Jonas fala deste barriga do peixe, né, dentro do grande peixe. Então, vamos lá para Jonas agora, capítulo 1. Jonas está logo atrás aqui de Mateus um pouquinho. Se você for lá depois de Amós, Miqueias, por aí, você já acha Jonas. Um pouquinho para trás já está o livro de Jonas. Isso, Jonas, capítulo 1, versículo 17, diz assim. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 2, versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo é igual ao inferno. Tem tradução que diz inferno. Tem a sua? Então, a sua tradução é. É exatamente isso. Abismo é o mesmo que inferno, pode escrever aí na sua Bíblia, para você não se esquecer. E do ventre do inferno gritei e tu me ouviste a voz. Então, nós precisamos saber de uma coisa. Quando uma pessoa morre sem salvação, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não nasceu de novo. Porque quem aceitou Jesus, de verdade, nasceu de novo. Tá? A pessoa tem que nascer de novo. Então, quem não aceitou Jesus, quando morre, vai para este lugar, inferno. Tá certo? Então, não é brincadeira. De repente, tá bom, né? A gente ouvir qualquer evangelho e nem querer ouvir nada sobre arrependimento, porque nós temos que ter arrependimento todos os dias, de qualquer conduta que não seja certa. Andar corretamente na doutrina, que a gente tem trazido bastante ensino sobre doutrina certa, a verdadeira, e tomar cuidado com as falsas doutrinas, porque falsas doutrinas são doutrinas de homens, que desde Jesus até todas as cartas do Novo Testamento, né, os apóstolos escreveram sobre doutrina falsa, doutrina de homens. E nós mesmos podemos criar doutrina. Se eu não tenho o Espírito Santo, começo a ler a Bíblia, logo a minha mente já vai achar que aquilo é uma coisa que não tem nada a ver com a revelação e entendimento do que Deus é e está querendo dizer. Então eu posso me desviar tranquilamente com este engano do diabo, com uma doutrina errada. As pessoas brincam por aí achando que qualquer coisa está ótima, qualquer lugar está ótimo. Não está, de jeito nenhum. É tão sério assim, nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que corrige a doutrina errada que está em nós. É Ele que ajusta a palavra dentro de nós, é o Espírito Santo. Por isso que Ele veio, se não fosse importante, Ele não viria. Então Jesus morreria na cruz, pronto, acabou, fim de papo. Não, Deus disse, não, mas ainda vem a minha promessa. Pô, mas Jesus não é promessa? Não, Deus prometeu o Espírito Santo descer do céu e habitar dentro dos salvos, dos nascidos de novo, para andar com Jesus. Porque o próprio Jesus andou guiado pelo Espírito Santo. Jesus não fez nada sozinho. Quando ele começou a vida pública ministerial dele, ele foi batizado com o Espírito Santo, cheio com o Espírito Santo. E aí ele começou. Então é necessário, é importante para a gente não andar em doutrina. Tá, eu não vou dizer agora, eu não estou generalizando, que as pessoas que nasceram de novo e não estão cheias com o Espírito Santo vão para o inferno, não estou dizendo isso. Mas é preciso tomar muito cuidado com a doutrina, porque a doutrina errada pode levar para o inferno. Aí sim. Estão acompanhando, queridos? Então, o Espírito Santo é todo o auxílio que nós precisamos para nós andarmos com Jesus. Então, ele está dizendo aqui, o próprio Jonas falou que ele clamou, né, na angústia dele ao Senhor do inferno, do ventre do inferno. Gente, é o profundo, né? Ventre do inferno é o âmago do próprio inferno. Ele estava no inferno, ok? Foi mesmo para lá que ele foi. Tá certo? Porque ele foi jogado dentro d'água, ele morreu, né, gente? Ele não é peixe, como é que ele ia ficar vivo dentro d'água? Né? Amém? Então, vamos ver Lucas 16. Atenção. Veja lá. Volta lá para Lucas. Ai, né, falar de inferno e tal, pois é. Não, a gente tem que saber os dois lados, para não sermos enganados nunca. E também para a gente ver as nossas atitudes. Espera aí, eu que não quero ficar com essas coisas que não são de Deus. Eu quero mais é o meu Deus. Então, aqui no, em Lucas 16, Jesus fala do rico e do mendigo, e que é o Lázaro, e ele não coloca aqui uma parábola, porque quando é parábola, Jesus falou assim, e eu vou lhe falar em parábola. E aí ele conta uma história em parábola, tá certo? Aqui, como não está escrito, é verdade. Quando não estiver escrito que é uma parábola, é verdade. Então, esta história aqui, o Pai deu para ele falar para nós. Porque tudo que Jesus falou foi de acordo com o que o Pai mandou ele falar. Vocês sabem disso, tá? Então, nós já sabemos da história de Lázaro, que ele, né, foi rejeitado. Ele não tinha bens materiais, era um pobre, um mendigo, mas ele tinha o maior, que era Deus. Viveu arrependido, recebeu a salvação, e como Jesus não tinha vindo ainda, ele foi para um lugar no céu chamado seio do, no céu não, num lugar chamado seio do pai Abraão. Seio do pai Abraão é um lugar onde as pessoas ficaram até que Jesus veio. Depois que Jesus veio e salvou, trouxe a salvação e se ascendeu aos céus, então aquele lugar foi extinto e todas as almas salvas, os espíritos salvos estão no céu. E por causa disso, e tem uma doutrina errada por aí, que diz que tem um tal de purgatório, um lugar, que a pessoa fica lá esperando, né, para se arrepender e para pagar os pecados, quer dizer que o que Jesus pagou não serviu. Então, doutrina errada, cuidado, vai para o inferno. Porque quem não decidir agora, é céu ou inferno, não passa disso. Não tem opção, depois que morreu, fechou o olho, parou o coração, acabou a alma e o espírito saiu do corpo, céu ou inferno. Por isso que eu disse que eu não vou mais fazer oração para pessoas que morreram. Ai, dá para você ir lá no velório da minha, não sei quem, minha parente, que morreu, mas ela aceitou Jesus. Ah, não sei, não. Vou chegar lá e falar, gente, que pena, ela não aceitou Jesus, está no inferno. Pô, vou sair de lá paulada, poxa. Tá certo? O que, que você vai fazer? Porque essa é a verdade. E não adianta ficar chorando na beira do caixão, porque foi para o inferno mesmo quem não aceitou Jesus. Quem não aceitou Jesus não foi, não está no céu. Não adianta. Por isso que nós estamos fazendo intercessão para os nossos queridos. E tem que ser feita mesmo. De todo o coração, porque Deus está precisando destas orações para se aproximar dessas pessoas que nós amamos tanto e que estão no inferno ainda. Tá certo? Então, esse mendigo aqui, ele morreu e os anjos vieram pegá-lo. Pegá-lo o quê? Pegar a alma e o espírito dele e levaram para o céu para o seio do pai Abraão. Porque naquele momento ainda não tinha condição de entrar no céu porque não tinha havido a salvação. Eles morreram crendo no Salvador. Então, eles foram para este lugar, onde Deus preparou para depois eles entrarem no céu quando Jesus morreu. Então não tem mais seio do pai Abraão. E purgatório nunca existiu. Nem vai existir. Ou outro nome que você quiser dar. Um lugarzinho, ah, morreu, mas era tão boa aquela pessoa, só fazia caridade, falava de Deus. É, mas nasceu de novo? Não. Então está no inferno. É triste, é horrível. Porque você vai ver o que é o inferno. Eu vou contar aqui e mostrar. Vocês estão acompanhando, gente? É sério, não brinca, não fica dando uma de bobinho agora. Você aceitou Jesus, você tem que saber muito bem isso. Uma pessoa morre, se ela nasceu de novo, ela foi para o céu na hora. Porque aqui mostra, é na hora. Agora, o rico, nós podemos ver aqui no versículo 22. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado para os anjos, para o seio de Abraão. Morreu também o rico, simplesmente foi sepultado, acabou. Não tem glória nenhuma para ele, tá certo? Então, gente, adianta essa bacaneza toda aí para a rua? Adianta? Um querer ser mais que o outro, um mostrar mais que o outro, ficar com raivinha, não perdoar, não levar uma vida reta, justa, santa com Deus, andar corretamente no Evangelho, ter um momento de comunhão com Deus. É isso que vale. Não adianta o resto. O resto não vai dar futuro. No 24. Então, clamando esse tal aí que foi para o inferno. Não, no 23. No inferno, estando em tormentos. Então, atenção, pode gravar na tua mente que inferno é um lugar de tormento. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Deus permitiu que ele visse isso. Por quê? Eles estavam no seio do pai Abraão. Deus permitiu que ele tivesse essa visão. Permitiu. Aí, no 24, então, clamando, diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. No inferno tem chama. Chama de quê, gente? De vento fresco? Fogo. É o fogo que faz chama. É uma coisa espiritual, não é natural, mas é uma chama no espírito horrorosa que traz tormento. E atenção, nós vamos ver alguns mitos sobre o Evangelho já, que eu li na quinta e nós vamos terminar lendo aquilo. No inferno não tem ninguém conversando com o outro lá. Pô, mas esse lugar, que inferno, que coisa horrível. Não tem. O inferno é um lugar onde a pessoa não tem noção mais de nada, porque o tormento faz isso. É como você ficar num lugar escuro, fechado, que já foi feita pesquisa. Como eu disse, eu já visitei aquela cadeia lá na Califórnia, Alcatrazes, e eles colocavam as pessoas no escuro, numa cela trancada, e eles ficavam no escuro, a pessoa ficando louca. Porque depois de 8 dias, a pessoa ficar num lugar escuro, sem nada de luz, a mente começa a delirar. Ela vai perdendo a mente, vai dando um tormento, ela já não sabe mais que dia que é, que horas são, onde está, direita, esquerda, não tem mais noção, tormento na mente. Isso ainda é na Terra, agora você imagine no inferno. O inferno é isso, é tormento, sem noção, sem direção de onde está e como, e não tem papo com ninguém lá dentro. Ninguém vê ninguém, ninguém que está lá sabe quem está lá. Não tem como se aliviar nem um instante para falar com o outro, pô, mas esse lugar é horrível. Não existe. Então, Jesus, olha a obra de Cristo Jesus, o que, que ele veio fazer aqui? Que nós nem merecíamos nada dele, para nos tirar deste lugar. E agora reclamar do quê? Reclamar do quê se a obra está completa? É só se aproximar com fé desse Deus e pegar o Evangelho? E assumir esse Evangelho e viver esse Evangelho? Vocês estão acompanhando? Então, ele foi por lá. E lá, ele disse que chamas estão atormentando. Estão atormentando ele. E aí ele diz assim no 28... Porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormentos. De tormento. É isso aí, lugar de tormento. A pessoa está lá nas trevas. E tem mais, demônio nenhum fica lá sentando garfão, dando chute, batendo. Demônio não está no inferno, atacando quem já está lá. Ele está aqui fazendo o que ele está fazendo na tua vida, na minha, quando ele vem atacar. É isso aí. É aqui o lugar dele atacar as almas que estão aqui na Terra, para ver se leva elas para lá. E se ele não consegue, ele continua atacando mais ainda. Estão acompanhando? Então você tem que saber o que está acontecendo com você, porque você não está se sentindo bem. Por quê? Por quê? Porque você está fora da presença de Deus. Fique lá até o seu espírito dominar esta sua alma atacada pelo diabo, que ele quer colocar aquilo que o inferno vive. Amém, queridos? Então, é este a visão do inferno. Agora, presta atenção, Jesus falou que ele ia ficar no centro no coração, né, da terra, que ele ia ficar 3 dias, nós lemos. E depois nós lemos que Jonas foi para o inferno, o abismo, né, no centro. No âmago. Então, os estudiosos, cientistas, que estudam todo o planeta, enfim, tudo, os cosmos, etc., que eles podem, vocês podem procurar isso daí, se informar. Porque eles dizem que o local mais quente do planeta, da Terra, é no centro. E é de lá que vai explodir tudo, do centro. Então, será que foi para lá que Jesus foi? O lugar mais quente que ele ficou no coração da terra, que ele disse que para lá ele iria ficar 3 dias. Então o inferno é lá? Acontece que o inferno que Jesus falou é um inferno sobrenatural, não é natural, não é nessa terra, e nós vamos mostrar aqui na palavra. Mas antes disso, vamos ver 2 Pedro, capítulo 3. Está valendo? Amém. Não faça você o evangelho que você quer. Siga corretamente, ou se obedeça a Jesus, ao Espírito Santo, à palavra, e siga, para você não formar um evangelho seu. Vocês estão acompanhando? Ah, eu vou, eu faço o que eu quero, depois eu saio daqui, eu levo a vida que eu quero, você toma muito cuidado. Por que que Jesus dá estas advertências que nós vimos na quinta-feira? As advertências que Jesus deu. Nós lemos alguns versículos. E Jesus mostrando que é para que essas advertências? Para que nós não tomemos a decisão de ir para o inferno. Se ele está falando, é para você decidir não ir para lá. Porque a coisa não presta. É o pior que pode acontecer para uma pessoa. Tá? Se Jesus está falando, é para você se conscientizar. Não vai para lá. Dá um jeito na tua vida. Sacode. É muito sério. tá? Então vamos ver, 3, né? Versículo, 2 Pedro, capítulo 3, eu tô na primeira, capítulo 3, isso, versículo 7, olha só, Pedro fala sobre isso. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Depois veja o 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem no santo procedimento e piedade. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Você não faz um evangelho para você. Para você tirar uma casquinha de Jesus para ele te abençoar numa área que você quer muito. Não faça isso. Dê a sua vida a Jesus para que não aconteça mal algum. Porque quando nós partirmos daqui, é céu ou inferno. Não tem outro lugar. E o inferno, a Bíblia está mostrando o que é. Então, não, mas vamos, eu pulei, eu quero ir no 10, depois eu acabo o 11. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, barulhão, gigante, muito barulho. E os elementos, vocês se lembram como foi o barulho no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio? Que diz que foi um barulhão a noite inteira. E quando o mar se abriu, vocês se lembram que está escrito lá que foi um barulhão? É esse poder. É o poder de Deus. E os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, tudo vai ser dissolvido. Mas é quando o Senhor vai fazer, então, novos céus e nova terra. E então, queridinhos, se o inferno é no centro da terra, então acabou o inferno. Ele já explodiu tudo, né? Acabou tudo, então acabou o inferno. E pronto. Não, não, não. Portanto, entendam o seguinte, que esse inferno que Jesus fala é num local espiritual. E não aqui no natural. Tá certo? Nós precisamos ter todo este cuidado. Que tudo isso que Pedro está colocando aqui para nós, quando o Senhor for fazer novos céus e nova terra, que vai explodir tudo, claro que esse inferno que ele falou, que as almas vão para lá, junto com Satanás e os demônios, os anjos caídos, não é no centro da terra, então. Por que que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas também usam a fala de Jesus que no centro no coração da terra, que seria no centro da terra, que ele foi que lá que é o inferno. Tem doutrina assim. Não, está errado. Não, porque o centro da terra, tudo vai ser eliminado, desfeito, distinto. E ele vai criar outro. Não é? Então, é isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Então, veja agora Apocalipse, capítulo... Deixa eu ver aqui. Deixa-me ver. Capítulo 20. Deixa-me ver. Isso, versículo 10. Veja aí. Diz assim... O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Quem está ensinando, nós já não trouxemos aqui, ensino que Jesus fala do lobo, do cordeiro, do, ele está falando do falso profeta, quem está ensinando errado. Quem aceita Jesus, mas faz, não aceita o ensino dele, mesmo hoje existe isso. Não ensina, não aceita. Tipo, fica chamando, né, de carola, de fanático, de gente exagerada, que não é nada disso, bababá, inventando coisas. Então precisa tomar cuidado com isso. Então o diabo, o sedutor deles, foi lançado, o diabo é Satanás, tá? Por dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. É lá que os espíritos mortos para Deus estão e vão ficar eternamente. Para sempre, onde tem tormento. Jesus mostrou, falando o que aconteceu com o rico. É um lugar de tormento, não é brincadeira. Tá? Então, este lugar que o Apocalipse está falando, para nós, não é o centro da Terra. É um lugar espiritual, que existe. Não é que vai existir, ele existe. Tá certo? Porque lá tem fogo, aqui está escrito fogo e enxofre. Então, fogo e enxofre, chamas de fogo que dão tormento. Amém? Então vamos ver aqui 9 itens que poderiam ser mito que as pessoas acham sobre o inferno e os demônios e Satanás, e não são, eu vou ler de novo que eu já li na quinta, mas compensa e cai bem aqui. Então, o primeiro engano é de que o inferno, as pessoas acham, com as brincadeiras inclusive, que o inferno é um lugar de festa, né? Ah, lá é samba, cerveja, maravilha, é pra lá mesmo que eu vou. Estão mais enganados do que o próprio Satanás, tá certo? Não existe festa nenhuma no inferno. É tormento. São trevas e sozinho. Não tem amiguinho, companheiro de inferno. Não existe, jamais. É como aquela cela no escuro que ainda está aqui num plano natural. Lá no espírito é bem pior. Se aqui é horrível, lá é muito mais. Uhum. Segundo, que Satanás não tem trono, ele não tem trono nenhum. E costuma-se dizer que o diabo tem trono, porque Deus tem a sala do trono. Mas Satanás não tem sala com trono nenhum. Ele não tem nada. Ele só tem tormento. Uhum. O terceiro, como eu já disse, os demônios não estão no inferno atormentando ninguém. O próprio inferno é o tormento. Certo? Não é um lugar bom para ir. É a decisão para não ir lá é aqui e agora. Por isso que nós temos que viver muito intensamente esse evangelho. Para nós sermos a luz de Deus com a unção e o poder dele, para que através de nós as pessoas saiam de lá. Agora, enquanto estão vivas. Pessoas da nossa família, pessoas queridas e aqueles que Deus mandar dentro da igreja. Ou mandarem diretamente para você. Amém? Aí no quarto. Quando a pessoa morre, ela vai para o inferno, que é um lugar de tormento, né? E lá todos já vão esperar o julgamento, que é para se conscientizar que é eternamente aquilo lá. E não pensa que eles estão lá em comunhão do mal, porque não existe. É abandonado sozinho. Por isso que Jesus falou, Pai, porque você me abandonou. Porque ele ficou sem Deus. Ele morreu sem Deus. Foi horrível o que passou com Jesus. Ele foi para este lugar que estava determinado, decretado para nós irmos. E ele nos tirou de lá. Então não é brincadeira o que Jesus fez. Não é para levar esse evangelho assim e nem, ai Jesus, cair morrendo, não é nem o braço para louvar esse Deus. Não tem nem força para clamar o nome de Jesus. Ah, faz favor. Está precisando ler Bíblia. Está precisando, sim, invocar muito este nome de Jesus. Sabe? Para o seu espírito dominar a sua alma. Para você não ficar inerte, apagado, nada, um néscio diante de Deus. Não faz nada. Está valendo? Por favor, que é isso? Na hora de adorar, é hora de adorar, não é hora de dormir. Pessoas no inferno, 5, não têm consciência de outras pessoas, porque já perderam a noção do tempo, do espaço, de direita, de esquerda, de nada. Isso é um tormento horrível. Não tem visão de nada, não se vê nada. Loucura completa, porque é isso que o diabo é. Não é para andar por aí fazendo brincadeira, não, e levando a vida, ah, aceitei Jesus, uma boa. Aí, cuidado, hein? Nem tanto. Certo? Isso. O 6, o inferno não é um local temporário. Fica um tempo lá, depois vai para o céu. Piada. Nem pensar que vai poder sair de lá, não vai. O Kennedy mostra que ele teve uma visão, que ele morreu e desceu. Foram 3 vezes. E ele viu que, como umas grades, um lugar espesso, grosso, de trevas. Ele escreve isso no livro dele. Era grosso, era grosso, era grosso. As trevas eram muito grossas. E ele foi descendo, descendo em uma mão horrorosa. Queria empurrá-lo para dentro. Mas depois uma outra mão que o puxou para cima. Que foi Deus. Foi quando ele nasceu de novo, que ele nem tinha nascido de novo. Ele estava na igreja, família inteira batista, lá, 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 mas ele, na verdade, nunca tinha aceito Jesus de verdade mesmo. Ia porque ia, mandava ir para a igreja, mas ele mesmo não tinha arrependimento nenhum. Porque a pessoa que aceita Jesus tem arrependimento, sabia? E, aliás, você deve morrer de medo de ir para esse lugar do diabo. Você deve mesmo, tremer de medo. Não é ficar com medo do ladrão aí na rua, não. Ou de quem vai roubar o seu dinheiro. Ah, e daí? Isso aí. O negócio é morrer para o inferno, é isso aí que você tem que ter medo. É isso aí. Uhum. Tá? Então não vai sair do inferno. Foi pro inferno, pum, fechou as portas. Não sai mais. O 7. E também, como eu já disse, não tem um lugar temporário para ficar pagando pecado. Pode chamar de purgatório o que você quiser. Não existe. Não existe, ponto final. Não existe. Ah, não foi muito bem, foi mais ou menos, morreu, fica ali num lugarzinho. Ainda mais aquelas orações na Igreja Católica. Ai, Pai, dá uma luz boa para este que morreu. Que dá luz boa, o quê, senhor? Isso aqui você já devia ter aceitado aqui. Tá certo? Tem que aceitar, é aqui essa luz que é Jesus. Porque depois não adianta pedir para Deus dar luz, não, porque é trevas mesmo do inferno. Então, oração errada feita e todo mundo fazendo a mesma. Achando, né, que a pessoa... Agora, é engraçado. Morre um aí, todo mundo, ah, agora sim, foi para o céu. E lá, 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 o povo fica escrevendo lá no, nas postagens dele. Ai, que dó, mas foi uma pessoa tão boa. Agora sim já está unido com os outros, não está unido com ninguém. Está no inferno que não aceitou Jesus. E atenção, não tem comunhão no inferno. Não vai ter um vizinho de cela. Para você, ô, fulano, não, não vai ter. É sozinho mesmo. Por isso, aprende a ficar sozinho com Deus, porque Ele te eleva, Ele te supre, Ele te dá paz, Ele muda a sua vida, te dá alegria. Agora, o tormento de Satanás, não tem ninguém para você reclamar. Não tem ninguém. Ninguém. Nem vai ter condição de nada, não vai ouvir a voz de ninguém, nunca mais. Só da sua loucura, que é o que o diabo dá para as pessoas. E 8, não tem nenhuma oração que possa tirar uma pessoa do inferno. Não existe oração. É mais triste ainda, né? Oração tem que ser feita é agora, é já. Todo dia. Todo santo dia. Hã? Pois é. Por isso que quando uma pessoa morre, a primeira coisa que vem... Estava salvo ou não? Aceitou Jesus ou não? Porque se não aceitou, é na hora. Desceu para o inferno, para toda a eternidade. Ah, gente. Ah, não adianta pôr culpa em Adão, porque Jesus trouxe a solução. Tem solução, sim. Certo? E, com estudos aqui, que o pastor Deus já mostrou, que inclusive aqui em Pedro, as crianças inocentes, quando morrem, vão para o céu, mesmo que os pais não sejam salvos de Jesus. Porque são inocentes, não tinham condição de optar. A inocência está acabando hoje, é da idade. Talvez seja com 3 anos, né, gente? Se é. Tem umas espertinhas aí que com 3 já está muito sábio. Já estão fazendo coisa de adulto. Malícia. Que é isso que Deus falou. Ah, tirar a inocência de um filho meu, você vai ver, o teu pecado vai ser muito pior. Que é isso. Aham. E o 9, o inferno é um lugar real, ele existe porque Deus falou. Ponto final. Deus falou, ele existe. Então, ore pelas pessoas que você ama e leve o evangelho a sério para que, através de você, Deus possa atingir aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Amém? E cuidado com doutrinas erradas, enfiadas por aí, que tudo pode, tudo vale. Que o diabo está no meio disso para tirar a salvação. Valeu?